Já estamos ao telefone com o Dr. Roney Matsui, ele que é delegado de polícia aqui no Distrito Federal, e vai nos falar sobre golpes pela internet, essa prática comum que infelizmente vivenciamos no dia a dia. Dr. Roney, muito obrigado por estar conosco, bom dia.
Um bom dia a todos os ouvintes aí do programa Revista Brasília. Gostaria de agradecer pelo convite, Miguelzinho Martins.
Nós que agradecemos a atenção com o nosso público. Doutor, golpes pela internet neste período do ano, a tendência é justamente intensificar, em razão, inclusive, das datas comemorativas, como, por exemplo, no próximo dia 12 de junho, Dia dos Namorados, não é mesmo?
Com certeza. Os golpes pela internet, os crimes cibernéticos, eles têm aumentado cada vez mais, né? E há uma infinidade de crimes que são praticados pela rede mundial de computadores, né? Os criminosos, eles se aproveitam do aparente anonimato e aplicam diversos golpes. Em geral, crimes contra o patrimônio, como o estelionato e o furto mediante fraude. Mas também há outros crimes mais graves, envolvendo a pornografia infantil, o assédio, o aliciamento de crianças e adolescentes, a ameaça e até mesmo a extorsão.
Bem, e os golpes online continuam a ser justamente uma das maiores pragas na internet. E são vários os modelos e as modalidades, né, doutor? O senhor destacou algumas delas, ou seja, dessas modalidades, mas há também, por exemplo, um alerta especial para as mulheres que caem em golpes de homens que dizem querer compromisso e acabam extorquindo a quantia em dinheiro, doutor.
Bom, esses casos aí têm acontecido bastante ultimamente, né? O criminoso, ele utiliza, eu enumerei cerca de 3 metodologias básicas do criminoso agir. A primeira delas é quando ele utiliza o artifício, o ardil, a fraude, para, por exemplo, trocar o cartão da vítima, né, por um outro cartão sem utilização, ou então copiar os dados e senha. O segundo caso é a aquisição, a clonagem de dados pessoais e bancários pelo o phishing, né, o conhecido phishing que vem do inglês, cuja tradução é o pescar, né, que é o pescar dados. Então, nessa segunda modalidade, o criminoso ele instala um programa ou então até mesmo um dispositivo físico, um hardware no computador da vítima e, por meio dele, ele copia os seus dados, né? Mandam também e-mails falsos de instituições financeiras, oferece oportunidade de emprego, informa que seu nome está no SPC e no Serasa, né? Que tem um antigo amigo que quer restabelecer contato, promoções. E, em terceiro lugar, temos esta modalidade que você mesmo já referiu, né? Que é o alerta para as mulheres que caem em golpes de homens querendo um compromisso e que acabam extorquindo dinheiro, né? Que é o caso conhecido popularmente como scam, que a tradução para o português é simplesmente fraude, né? Então, o criminoso ele oferece uma promessa de prêmio ou um dinheiro fácil e uma oportunidade única de negócios. Ou também existe o scam amoroso, em que a vítima é seduzida, ela é manipulada e depois extorquida, né? Então, esses criminosos, eles agem por meio de, principalmente de redes sociais, eles criam perfis falsos, se aproximam da vítima, né? Chegam ao ponto de terem um relacionamento virtual, até mesmo com troca de fotos íntimas, e essas fotos também muitas vezes são utilizadas para chantagem.
Entendo, doutor. Agora, antes de falarmos em relação à prevenção, ou seja, de como a pessoa pode se prevenir de golpes virtuais, no âmbito policial, como é tratada essa questão? A pessoa que é vítima, ela pode registrar a ocorrência? É possível localizar a origem do fraudador? Enfim, como é esse procedimento, doutor Roney?
Bem, a pessoa pode registrar a ocorrência, não só pode, como deve registrar a ocorrência policial, para que a polícia tome conhecimento, para que o Estado tome conhecimento desses crimes e possa também evoluir para acompanhar a alta tecnologia que tem sido empregada, né? Então, a Polícia Civil do Distrito Federal, até 2012, ela tinha na sua estrutura a DICAT, que é uma divisão de repressão aos crimes de alta tecnologia. Atualmente, essas investigações elas estão sendo realizadas por todas as delegacias circunscricionais do DF e também pela coordenação especializada em crimes contra a fraude, né? O crime cibernético, a natureza dele é bem complexa, né? Mas todo o tráfego de informações na rede, ele deixa rastros, né? O criminoso que subtrai informações de um terceiro, ele vai poder ser rastreado pelo número de protocolo da conexão dele, o famoso número IP. Essa investigação, ela demanda uma especialização policial, geralmente exige representações ao Poder Judiciário para quebrar sigilo de dados telemáticos, né, esses dados de informática. Também, possivelmente, haja uma quebra de sigilo bancário quando há uma transferência de valor em dinheiro para um terceiro, né, geralmente um famoso laranja, né, e também uma medida judicial de busca e apreensão. É possível recuperar os valores, né, mas é um crime de investigação complexa e que exige que a comunicação à polícia e também à instituição bancária seja imediata. Então, a vítima, quando ela perceber que está caindo num golpe, suspeitar que a pessoa está tentando enganar para obter seus dados pessoais, seus dados bancários, ou então extorquindo dinheiro, deve comparecer imediatamente à polícia, né? Atualmente, é feito um trabalho efetivo nessa investigação, mas a polícia enfrenta uma grave falta de efetivo policial e de estrutura, né? E também, em razão de ser um crime bem recente, né, utilizando essa tecnologia, há uma deficiência da legislação. O criminoso muitas vezes utiliza redes abertas, como um cybercafé, que também dificulta a investigação. Tem também sites hospedados no exterior. E também há uma falha na cooperação internacional, né? Mas é possível recuperar o dinheiro.
Agora, no âmbito do Distrito Federal, falando em estatística, qual o percentual de solução desses crimes aqui no DF?
Bem, não temos essa estatística previamente formulada.
Sim.
Né? Mas os crimes feitos pela internet, muitas vezes, eles se iniciam não pela internet, mas pelo aquele encontro pessoal entre o criminoso e a vítima, né? Foi aquele primeiro caso que eu havia falado da metodologia, do artifício, do ardil, daquela fraude para trocar o cartão da vítima, né, por um outro cartão que não tenha uso, ou então copiar os dados dela ou tirando uma foto do cartão, ou copiar mesmo na mão, até mesmo com alguma máquina, né? A maioria dos casos, ele se inicia desse modo.
Entendo. Agora sim, doutor, como se proteger desses golpes, sobretudo dos golpes mais comuns na internet?
Bem, a melhor defesa do cidadão contra esses golpes é se prevenir. Ele precisa estar atento, precisa desconfiar, né? Não pode acreditar que o dinheiro vem fácil, que ele foi o único e foi sorteado para uma oportunidade de negócios. Então, é preciso estar bem atento, né? A segunda principal dica é ter bastante cuidado ao utilizar o cartão de crédito. Não entregar esse cartão de crédito para ninguém, né? Principalmente em postos de gasolina, em lojas, agências de viagem, porque as pessoas elas podem estar na posse do seu cartão sem que você esteja por perto, a pessoa pode utilizar alguma máquina ou algum aparelho para que copie os dados do seu cartão. E aí podem ser, logo depois, esses dados podem ser utilizados para fazer compras fraudulentas pela internet, né? Então, essas são as duas dicas principais, mas há várias outras, né? Então, o cidadão precisa evitar a exposição desnecessária da sua rotina, da sua vida pessoal. Nunca enviar dados pessoais como senhas e logins por e-mail. Pesquisar bastante quando for adquirir algum produto pela internet, né, priorizando lojas que são bem conhecidas, que têm sistema de segurança bem avaliado por outros consumidores. Utilizar aqueles sites, que serviços que comparem preços, né, e que têm opiniões de consumidores sobre a segurança. Evitar também abrir e-mails suspeitos, como cobranças, e-mails dizendo que seu nome está no SPC e Serasa, informe de bancos, instituições financeiras, da Receita Federal. Principalmente também nesses e-mails, nunca clicar em links que estejam nesses e-mails e nem permitir que qualquer programa que você desconheça seja instalado no computador, porque esses programas eles podem estar sendo instalados exatamente para copiar os seus dados de login, de senha e também os dados bancários.
É verdade.
Também é importante ter um antivírus e um programa antivírus instalado, manter o sistema operacional e o navegador atualizados, realizar a manutenção de seu computador com uma pessoa de confiança, né? Inclusive, isso daí aconteceu com a atriz, né? Com a Carolina Dieckmann, né? Que acabou tendo uma lei que foi batizada com o seu nome, né? Por conta disso. Ela realizou a manutenção do computador com uma pessoa que não era de confiança, a pessoa copiou fotos íntimas que acabaram vazando para a internet, né? Principalmente as mulheres têm que tomar bastante cuidado para nunca utilizar essas redes sociais, nunca enviar fotos íntimas pela internet, né? Em caso de ser vítima, tem que tentar juntar a maior quantidade de dados possível, né? Caso esteja em contato com o autor, conseguir obter telefone, endereço dele, imprimir essas informações e procurar a delegacia de polícia.
Perfeito. Tá, então as dicas completas do Dr. Rony Matsui, ele que é delegado de polícia aqui no Distrito Federal, gentilmente esteve conosco esclarecendo sobre os golpes pela internet e alertando, sobretudo, quanto à prevenção para se evitar cair em golpes dessa natureza. Doutor Rony, muito obrigado pelas informações, pelos esclarecimentos. Tenha um ótimo dia.
Um ótimo dia. Muito obrigado a todos. Até mais, Miguelzinho. Obrigado.